Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cabe-me aqui dar nota e apresentar a proposta de lei que autoriza o Governo a revogar a contribuição extraordinária sobre o alojamento local e a fixação do coeficiente de vestez aplicável aos estabelecimentos de alojamento local para efeitos de liquidação de IMI, alterando ainda o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares em algumas medidas específicas introduzidas pelo diploma que ficou conhecido como o Pacote Mais Habitação. O Governo pretende, com esta proposta, reverter várias opções legislativas penalizadoras do alojamento local, a que sempre se opôs, enquanto oposição, introduzidas por um diploma que todos sabemos não foi isento de controvérsia, o denominado Pacote Mais Habitação, que foi aprovado com os votos contra de todos os partidos com representação parlamentar, à exceção do grupo parlamentar do PS e da abstenção dos deputados únicos do PAN e do LIVRE. Iniciativa legislativa é essa, de resto, que, como também sabemos, foi votada politicamente pelo Sr. Presidente da República e que nessa altura salientou o facto de esse diploma, e cito, dificilmente permitir recuperar alguma confiança perdida por parte do investimento privado, assinalando ainda a ineptidão dessa iniciativa legislativa para mobilizar os imprescindíveis protagonistas públicos, privados, sociais e, sobretudo, os portugueses em geral, a enfrentar os desafios da emergência da crise habitacional. É, pois, nesta senda que, com a presente proposta de lei, se pretende obter a autorização legislativa para reverter parte das medidas introduzidas por esse diploma, revogando a CEAL, Contribuição Extraordinária sobre o Alojamento Local, e a fixação do coeficiente de vetustez, que, no fundo, penaliza a base tributável para efeitos de IMI dos imóveis que sejam afetos ao alojamento local, pretendendo-se ainda que tais medidas, estas duas, produzam efeitos a 31 de dezembro de 2023 e assim é para que não haja dúvidas nem se gere litigância à volta desta revogação. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, de facto, as medidas então adotadas e em particular as relativas ao alojamento local, incluindo aquelas cuja revogação o Governo preconiza através da proposta aqui hoje em debate, não só queremos que não contribuíram para a resolução do problema da habitação, como, em sentido inverso, acreditamos terem contribuído, como foi advertido pelo Sr. Presidente da República, para a perda de confiança dos investidores e dos agentes privados. A atual crise habitacional que o país, e em particular as famílias e os jovens portugueses, enfrentam é incontroversa. E o aumento da oferta habitacional é um desiderato confessado deste Governo, com diversas medidas, aliás, já propostas e muitas delas em implementação. Entendemos que a imposição de uma contribuição extraordinária sobre o alojamento local e a fixação do coeficiente de vetustez penalizariam injustamente um setor que nos últimos anos muito contribuiu para a reabilitação urbana e para o crescimento e o dinamismo do turismo português, gerando investimento, criando emprego direto e indireto e contribuindo não só para o crescimento económico, como também para a revitalização dos nossos centros urbanos. Importa, por isso, reverter estes agravamentos fiscais que entendemos desproporcionais e injustificados sobre o setor do alojamento local e que não vemos como poderiam contribuir para a resolução dos reais problemas de habitação das famílias portuguesas. Adicionalmente, o Governo propõe ainda que sejam eliminadas algumas medidas introduzidas pelo mesmo diploma e que penalizam a aplicação do regime de exclusão de tributação das mais-valias geradas pela venda de imóveis afetos à habitação própria e permanente, e por isso esta iniciativa legislativa propõe-se eliminar a condição de que os sujeitos passivos não tenham beneficiado do mesmo regime nos 3 anos anteriores. E esta proposta de alteração é porque, segundo ou se bem vemos, a introdução desta condição é uma regra anti-abuso que entendemos ser pouco compatível com o regime em si e também, se bem entendemos, pretende evitar situações abusivas para as quais já existem outros instrumentos legais disponíveis. Propõe-se ainda reduzir de 24 para 12 meses o prazo mínimo de afetação da habitação própria e permanente do sujeito passivo ou do agregado familiar, comprovada através do domicílio fiscal, permitindo, coisa que não acontece na lei agora em vigor, a exceção deste prazo em situações que sejam atendíveis e desde logo, criando um elenco aberto das situações que se entendem como elegíveis. O Governo propõe ainda a introdução da possibilidade de dedução aos rendimentos prediais ou às rendas obtidas de um imóvel que tenha estado afeto à habitação própria e permanente das rendas suportadas com outro imóvel que seja também ele afeto à habitação própria e permanente, mas arrendado. Porquê? Porque entendemos que todas estas medidas irão facilitar a mobilidade geográfica das pessoas, tendo em conta a alteração das circunstâncias pessoais e eliminando obstáculos para que os contribuintes possam aceitar novas oportunidades de emprego e novos desafios profissionais, contribuindo assim para uma maior liberdade e uma maior mobilidade social. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. A Sra. Secretária de Estado tem 4 pedidos de esclarecimento. Peço ao Governo que informe como pretende responder. Dois a dois. O primeiro pedido de esclarecimento é do Sr. Deputado Cristóvão Norte, do Grupo Parlamentar do PSD. Se faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Ao longo dos últimos anos, o alojamento local tem sido progressivamente, de uma forma cada vez mais implacável, retratado como o bode expiatório dos males da habitação em Portugal, e isso tem conduzido a uma incerteza e uma insegurança que semeiam o pânico em todo o setor. Foi assim uma vez mais no programa Mais Habitação, programa esse que descreveu um conjunto de medidas que são muito penalizadoras para o alojamento local, entre as quais a contribuição extraordinária sem qualquer fundamento, o aumento do IMI indiscriminado, diminuindo o alojamento local com a impossibilidade de transmissibilidade, aprisionando numa limitação de 5 anos de validade e criando condições para que houvesse um abandono da atividade. Ora, tudo o que se fez ao longo destes anos foi muito pernicioso para o setor.
Muito bem.
O setor foi tratado como indesejável, como algo que prejudicava a economia portuguesa. E é exatamente o contrário.
Muito bem.
40% das dormidas turísticas resultam do alojamento local. O alojamento local foi central na recuperação de centros urbanos degradados, foi chave em levar o turismo para territórios do interior e ofereceu oportunidades ao pequeno proprietário em tempos de crise para criar meios complementares de modo a criar o seu próprio emprego e a garantir a sua subsistência. E o Governo está a cumprir a sua palavra e vai cumprir a sua palavra e hoje apresenta aqui a revogação desta contribuição extraordinária que é tão penalizadora e ao mesmo tempo a revocação do aumento do IMI que também é penalizador. E portanto o que é claro é perguntar à Sra. Secretária de Estado que é isso que todo o setor deseja saber. Pergunta número 1. Se o Governo garante que no futuro vai haver previsibilidade e certeza do ponto de vista fiscal para o setor e se garante, para que isso fique completamente claro, que não há nenhum agente do setor que vá ser obrigado a liquidar contribuição extraordinária sobre o alojamento local. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Barbosa, do Grupo Parlamentar do Chega. Só por favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito boa tarde, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Esta proposta de lei que saudamos é curta e esperávamos mais. Por outro lado, também lamentamos que a Sra. Secretária de Estado da Habitação também não esteja presente neste debate quando estamos a falar de alojamento local. Esta medida, e bem, visa a revogação da contribuição extraordinária sobre o alojamento local em 15%. Esta contribuição extraordinária de alojamento local era tão penalizadora que podia colocar em causa a própria existência de uma empresa de alojamento local. Uma medida injusta que principalmente asfixiava os pequenos negócios de alojamento local. Bem como a norma do Código de IRS, que impede que o valor patrimonial tributado dos imóveis em alojamento local seja reduzido em função da idade. Isto era um agravamento de IMI à moda socialista, que passou a considerar uma construção com 100 anos igual a uma construção nova com a coeficiente vistobês de 1 e que aumentava em 2.5 vezes o IMI. Esta medida, se aprova, poderá ter um impacto positivo neste setor de turismo ao reduzir os encargos fiscais sobre os proprietários de alojamento local, em que mais habitação foi um ataque cego em várias frentes para o setor. Sem se preocupar com o efeito que teria na vida de milhares de famílias que dependem do seu rendimento do alojamento local. As perguntas que lhe faço são as seguintes. Quando o Governo irá configurar a importância da participação dos municípios no que respeita ao alojamento local, pois também são eles que conhecem o território? Quando o Governo pensa avançar com a possibilidade de transmissibilidade das licenças? E, por outro lado, ainda há algo importante que também pretendemos perguntar, é quando se pretende criar, eliminar a dependência do condomínio e reverter todas estas medidas do pacote de habitação. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder a estes dois pedidos de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais, se faz favor.
Sra. Presidente, muito obrigada. Srs. Deputados, enfim, quanto às perguntas do Sr. Deputado Cristóvão Norte, previsibilidade e estabilidade fiscal, enquanto fiscalista que fui durante tantos anos e cujos conhecimentos aplico nestas novas funções, nada me daria, francamente, mais gosto do que essa estabilidade, que infelizmente não depende só de nós. E, portanto, se e enquanto formos governo, esse é claramente um desiderato deste governo. Manter a estabilidade. Perguntava-me também se alguém terá que liquidar esta contribuição extraordinária. Desde logo e antes de mais, depende do desfecho que seja dado à proposta que temos aqui hoje em discussão. Naturalmente que, sendo aprovada esta proposta, a produção de efeitos da revogação a 31 de dezembro de 2023 garante precisamente que ninguém terá que liquidar nem que pagar esta contribuição extraordinária. Senhor Deputado Carlos Barbosa, quanto às suas questões, enfim, as questões que aí deixou são, e portanto eu percebo o seu comentário inicial, da área da habitação, e até onde sei, ou julgo saber, todas elas estão a ser avaliadas no âmbito do pacote de habitação e, portanto, resta-nos aguardar.
Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Há mais dois pedidos de esclarecimento do Sr. Deputado Carlos Pereira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. O primeiro, se faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. Gostaria, em primeiro lugar, dizer, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que nós não gostaríamos de fazer aqui um debate de uns contra os outros, aqueles que defendem o alojamento local e aqueles que defendem mais habitação para as famílias e para os jovens. De qualquer maneira, Sra. Secretária de Estado, nós temos um problema. E a Sra. Secretária de Estado disse isso mesmo na sua intervenção, estamos todos de acordo sobre isso. O país tem um problema sobre habitação, é preciso encontrar soluções. E temos uma variável que, infelizmente, é difícil de mudar de forma tão rápida como nós gostaríamos, que é a oferta de casas. Temos uma oferta limitada de casas e temos uma procura significativa de casas para a habitação, para os jovens, para as famílias, mas também para o alojamento local. E é esta competição que nós estamos a assistir que temos de saber, de alguma maneira, ter políticas públicas para garantir que escolhemos as prioridades. No fundo, o que se pode dizer, e estamos a olhar para as bancadas da direita, o que estamos a dizer é que o mercado não resolve só por si o problema que nós temos em mãos. Nós temos, de facto, um problema grave. Temos casais jovens que não encontram casas, temos famílias de classe média que não encontram casas, temos o preço das casas a crescer muito e temos uma oferta limitada de casas que vai demorar a poder ser ultrapassada. Naturalmente, diríamos que o principal, a forma mais fácil de resolver isto era construir casas rapidamente. Não se consegue fazer de um dia para o outro, não se faz com um estalar de dedos. E, portanto, Sra. Secretária de Estado, nós temos, de facto, um problema. Eu queria lembrar-lhe que, entre 2017 e 2023, passamos de 47 mil registros de alojamento local para 120 mil registros de alojamento local. 3 vezes mais. Queria também lembrar que, em 2018, Portugal tinha o sistema, julgo que a Sra. Secretária de Estado sabe disso, tinha, porventura, o ambiente mais desregulado do ponto de vista de alojamento local. Era possível ter um alojamento local sem qualquer problema, de forma muito facilitada. Só que este aumento significativo que fez com que houve uma competição... Senhores deputados, tenham calma, deixem-me expor as minhas ideias, depois têm tempo de falar. Portanto, este... dizia